paz do Senhor Jesus, amém? Vou trazer uma palavra para vocês hoje, mas pode escrever que eu estou tremendo aqui, porque pregar na frente do pastor Nelson, da pastora Lívia, não é fácil não, gente. Estão os dois aqui agora sentados, olhando para mim aqui, é agora, ou passa ou não passa. Brincadeira, já somos 50 anos andando junto, né? Sabe de cor. Mas que bom que estar aqui, eu estava de férias. Estava com uma saudade de vir aqui, ainda bem que o pastor Rodrigo me jogou bem na volta no púlpito. Assim que é bom, pastorzão. Que beleza. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que a paz do Senhor enche o teu coração. Fala bem forte: que a paz do Senhor enche o seu coração. Amém? Você sabe por que eu pedi para você falar isso? Que a Bíblia diz assim: que nós devemos cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor. E a Bíblia diz assim que a paz que o Senhor dá, o mundo não entende. Eles não conseguem entender, Márcio, essa paz. Essa paz que nós temos, que somente Jesus dá, e somente nós temos, é um privilégio nosso. Por isso que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Nós estamos nesse mês com o tema de consagração, de consagrar. Sabe, queridos, eu estava até, quando comecei a pensar no que eu iria trazer para essa noite, eu me perguntei para mim mesmo: mas se consagrar para quê? E por quê? Por que que a igreja do Senhor Jesus, precisa se consagrar? Sabe, irmãos, eu entendo que a consagração, ela é o mesmo processo da santificação. Ela tem que ser um estilo de vida na vida do cristão, na vida daquela pessoa que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, que um dia... Jesus mudou a história, como nós ouvimos hoje o testemunho aqui dessa família bonita aqui, o casal, os quatro filhos ali. A partir do momento que Jesus entrou naquela família, as coisas mudaram, mas não para ali. Aquele ali é só um começo. Nós precisamos o quê? Trilhar esse caminho do cristianismo, e isso é um processo do qual a consagração faz parte. Muita gente entende o termo consagrar somente na hora que, quando vai consagrar um pastor, um bispo, um diácono, um apoio, um presbítero, um apóstolo, né, que é o termo que é usado aqui na Bíblia. Mas não, a consagração, ela serve para todos nós. Para você que está começando hoje, para você que está 11 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 50 anos, é um processo inacabável. Porque esse processo mexe com a nossa alma, com o nosso sentimento, uma mudança de atitudes que faz com que você, cada dia, vai ficar um pouquinho melhor. Eu escolhi um texto, está no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3. E eu quero compartilhar com você essa palavra. A Bíblia diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, pastor, o líder, aquele que aceitou Jesus, aquele que está no caminho da fé, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contentas, não avarento, e que governe bem a sua casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará das coisas que são de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra a condenação do diabo. Mas pelo contrário, é necessário que tenha um bom testemunho lá fora, a fim que não caia nos laços do diabo. Esse texto, esse contexto, o apóstolo Paulo chamava seu discípulo Timóteo. Timóteo andava com Paulo, estava aprendendo com Paulo. Então, o apóstolo Paulo estava ensinando ele. E eu tiro aqui muitos aprendizados para nós termos uma vida que agrade ao Senhor, para que a cada dia nós consagre ao Senhor. Você sabe muito bem que nós temos uma luta diária. É a luta da carne contra o espírito. A carne tenta sufocar o espírito e o espírito tenta sobreviver. Mas é necessário que você, como uma pessoa que está aqui hoje, um líder, um discípulo, eu que sou pastor, qualquer um de nós aqui, tenhamos a nossa mente aberta para que a cada dia a gente possa aprender a ser um cristão melhor. Hoje eu estava ouvindo uma palavra e eu achei muito interessante quando eu usei esse termo cristão. Para você ser realmente um cristão, você precisa conhecer e ler a palavra de Deus. É inadmissível que você diga assim: não, eu sou um cristão, eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas não conhece a palavra, não conhece as regras que te fazem andar os caminhos da fé, que te fazem você ser um homem e uma mulher consagrado. O caminho da fé é isso, é aquele dia que você levantou a sua mão e disse: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, e ali começa esse processo. Mas para que tudo esse processo? Para que eu e você venhamos alcançar a salvação. Nós somos peregrinos aqui. A nossa vida aqui, ela dura alguns anos. Mas após isso, nós temos uma eternidade. Para que nós venhamos conquistar isso, é necessário que compreendamos, que entendamos e que leiamos a palavra de Deus e faça dela a regra para que as coisas aconteçam. Então, como que você, eu, nós vamos nos consagrar se eu não conheço as regras para isso? É aquele lance que acontece na vida da gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu quero que você me responda bem sinceramente. Quem tem um celular, levanta a mão, eu quero ver. Seja bem sincero, deixa aberta a luz, abaixa a mão. Seja sincero com você mesmo. Quem já leu o manual do seu celular? Nem, opa, você leu? Leu? Não, mais ou menos, não. Quem leu? Ninguém. Daí você corre para a internet para aprender como que usa o celular. Gente, quando nós conhecemos Jesus, nós temos que conhecer a palavra, entender o que ela quer para ser para nós. E eu tirei esse texto e alguns pontos aqui que eu quero compartilhar você para você ter uma vida consagrada. O que é necessário? E Paulo começa dizendo: olha, Timóteo, você precisa ser uma pessoa irrepreensível, estar pronto a melhorar aqueles pontos que te mancham. Todos nós temos uns probleminhas para resolver. Tem uns que dizem assim: pastor, eu sou cancha curta. Pastor, eu não gosto de levar desaforo para casa. Pastor, eu sou crente, mas o meu braço não. Ah, pastor, você não me conhece. Então, são coisinhas, situações que você cada dia vai ter que melhorar. E eu não estou fora disso, não. Você está pensando que o pastor também não tem problema? Claro que tem. A gente tem problema, nós também estamos no mesmo processo. A gente fica bravo, fica nervoso, fica irado. Mas a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e ela te libertará, ela te ajuda. Então Paulo estava dizendo isso para Timóteo: olha, seja uma pessoa irrepreensível. Falou para ele assim: olha, seja esposo de uma só mulher. Pergunte-se: estou amando a minha esposa? Quando eu li aqui, eu digo: pá, mas o que será que Paulo estava querendo dizer para Timóteo? Pergunte: estou amando a minha esposa como Cristo amou a sua igreja? O que é que Cristo fez pela igreja? Nós usamos esse termo quando fazemos casamento. O Senhor se doou pela igreja. Nós estamos se doando, nós homens, pela nossa esposa. Ou você só cobra, ou você só exige. Essa semana eu conversava com uma pessoa e ela, abrindo o coração, e ela dizia assim: nossa, meu esposo só me cobra. Eu digo: ah, Jesus, tem que levar esse homem para o encontro, jogar ele lá e dar umas palavras para ele. Mas por quê? Porque não conhece a regra, não conhece a palavra. Agora nós aqui, eu espero que todos nós aqui temos lido a Bíblia. Pastor Rodrigo, pastora Sueli, no começo do ano, se não me engano, vocês falaram como um projeto ler a Bíblia o ano inteiro. Pastor Nelson, em todo o tempo que eu conheço ele com a pastora Olivia, vamos ler a Bíblia. Quantas vezes você já leu a Bíblia, pastora? É? Eu esqueci, perdeu. Eu acho, esses dias a minha filha já leu a Bíblia 2 vezes em português e 3 vezes em inglês. Eu digo: ai, filha, céu, me ajuda a entrar nessa. Mas nós temos que ler, para a gente poder entender, para a gente saber, para saber onde eu estou errando. Não colocar a responsabilidade para a igreja, para o pastor, para o líder. Ah, mas meu líder não me ajudou. Ao meu pastor, mas e você, está fazendo sua parte? O que você está fazendo para se consagrar? Irmãos, presta atenção. Nunca se falou tanto na volta de Cristo. Agora, de uns tempos para cá, de uns meses para cá, começou volta de Cristo, volta de Cristo, volta de Cristo. Olhe para os lados. Veja o que está acontecendo. Vejam o que está acontecendo com Israel. Olhe, guerras, rumores, Ucrânia, Rússia, Taiwan, um estupim aceso que de uma hora para outra, puf! Até aqui na América do Sul, Jesus está voltando. Jesus está voltando, você precisa se consagrar. Você não vai ouvir uma vez nós falar aqui, mas você vai ouvir o ano inteiro, enquanto ele não vier, nós falar para você que Jesus está voltando e que você precisa se consagrar. Ele fala aqui também para o seu discípulo: seja temperante, modesto. Como posso ser? Como posso servir as pessoas? Como posso agradar uma pessoa que é cristã? Uma pessoa que é de Deus? Ela tem que estar pronta para servir. Não participar de um culto abençoado como está aqui e chegar ali no estacionamento e perder as estribeiras ali. Bater boca com o irmão ali no estacionamento. Não ter paciência para esperar um pouquinho. Ah, como eu estou precisando melhorar. Antes de ministrar aqui, eu dizia: Espírito Santo, quando eu estiver falando lá, o Senhor comece a lembrar a igreja daquilo que precisa. E também a mim. Hospitaleiro, eu tenho revelado ter um espírito afetivo, receptivo. Quando esses irmãos queridos que o pastor Rodrigo fez aqui a apresentação, quando tem alguém do seu lado, meu irmão, deixa eu falar isso como uma orientação para você. Chegou um visitante, sentou do seu lado, ele levantou a mão assim, bem timidazinho assim: sabe o que você faz? Querido, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Vamos lá, eu vou descer com você. Põe ele no braço assim, ó. Vamos lá, eu vou descer. Vai, desce até lá embaixo. A pastora Ellen com o pastor Jefferson não vai ficar bravo com você, não. Desce até lá embaixo, lá. Deixa eles lá. E daí sai. É ser hospitaleiro. É ser diferente. É ser uma igreja que tem a foto de Jesus, o retrato de Jesus. Isso faz parte desse processo de consagrar. A consagração nada é, cada dia eu vou estar melhor, aptos para ensinar. Ensinar o quê? A palavra. compartilhar. Olha que bonito testemunho que o casal deu aqui da família. Sabe o que, que esse casal tem que fazer? Vocês têm que ministrar no encontro. Pastor Zildemar deve ter aproveitado eles. Põe eles lá para o encontro, ministrar no encontro lá. Família, olha que mensagem, um testemunho. Eu fico, gente do céu, quando eu vou para o encontro, esse dia eu compartilhava com o pastor Rodrigo. Eu fico com o meu coração assim. Eu olho, eu chego lá no encontro, falei, pastor Nelson, digo, eu vejo as pessoas que entrou ontem na igreja. E com 2, 3, 4, 5 meses está lá. E eu fico sentado olhando lá, digo, meu Deus, há 4 meses ele estava como encontrista, agora ele já está ministrando. Olha que testemunho tremendo que ele tem. A gente que né, pastor? A gente que nasceu no pastor Olívio, num lar que nunca teve problema, eu fico admirado. Eu vejo as irmãzinhas contar, às vezes a Carol vai lá e conta, sabe aquela irmã? Eu digo, uau, meu Deus, como Jesus está fazendo essas coisas no nosso meio. Então isso é você fazer a obra de Deus, quietinho no seu cantinho você faz, não dado ao vinho, tem estado sóbrio, atento, diligente, de maneira que não envergonhe, não envergonhar as coisas que são de Deus. Tome cuidado aonde você vai. Escolha bem os lugares aonde você vai. Eu sempre faço aquela pergunta assim: será que Jesus entraria comigo nesse lugar? Se Jesus entrar, eu vou. Se não, eu não vou. Ah, isso é doutrina? Não, irmãos, não tem nada a ver com doutrina. Essa igreja nem sabe o que é doutrina. Nunca vou falar de doutrina aqui. Não tem nada a ver. Mas é uma questão de você olhar para você. E você mesmo, quando você entra nesse processo, você entender: puxa vida, eu preciso melhorar nessa área. Inimigo de contendas. Inimigo de contendas. Quando você vê um problema, uma situação, lembra, pastor Nelson, o senhor sempre diz assim que o bom líder, o crente, ele tem na mão duas cambuquinhas, uma de água e a outra de gasolina. Então, se ele vê uma situação complicada, cabe a ele decidir o que que ele vai fazer. Inimigo de contendas. Ou você vai jogar água naquele problema, ou você vai jogar gasolina. Depende da sua decisão. Mas você que é um servo de Deus, que está nesse processo de consagração, você vai dizer assim: não, peraí, eu tenho aprendido na minha igreja, com meu pastor, com a minha liderança, que nessa hora eu tenho que jogar água e não gasolina, e fazer daquele momento, momento de reflexão com todas as pessoas envolvidas, e dizer: olha, viu como você está errado, e tentar resolver, e tentar contornar. Isso faz parte de um processo de consagrar. Ah, pessoal, mas isso tem alguma coisa a ver? Tem tudo. Cada dia, cada experiência que se passa na sua vida cristã agrega bons resultados para você. Você vai se tornar um discípulo fiel e não um seguidor. Porque o seguidor de Cristo é aquele que um dia aceitou Jesus como seu Salvador, porém nunca leu a Bíblia. Agora, um discípulo de Cristo é aquele que um dia levantou sua mão, que disse assim: eis-me aqui, e foi conhecer o que diz a palavra. E você lembra, nas caminhadas de Cristo, nos evangelhos está descrito isso. Jesus tinha milhares e milhares de seguidores, mas tinha poucos discípulos. E nós precisamos ser discípulos aptos a aprender, aptos a entender, para que você se torne cada dia melhor, para que você tenha uma vida realmente consagrada a Deus. Pastor, isso é fácil? Não. Não é fácil. É utopia da minha parte dizer para você: não, isso aí é beleza, gente. É só. Não, não é. Porque você vai ter que matar o seu velho homem. Você vai ter que olhar para o seu interior, aqui para a sua alma, e vai ter que dizer para ela: ó, as coisas que você fazia agora, agora não faz mais. A partir de agora você tem que fazer dessa forma, tá, Mauro? Antes, não. Agora é assim. Então é uma guerra. É todo dia. Vocês lembram que o pastor Nel sempre diz para nós assim, que todo dia nós temos que olhar no espelho e dizer que terei vitória no dia de hoje pelo sangue de... Vamos falar junto? Sabe por que o pastor Nelson ensinou isso? Obrigado por o senhor ter ensinado, pastor. Sabe por quê? Porque você podia dizer assim, ah, hoje eu vou ter vitória. Mas se você não usar o sangue de Jesus, eu acho que você não vai ter. Você não vai conseguir. Porque daí é você. É você tentando lutar com isso. E nós que temos Jesus, nós que aceitamos Jesus, nós precisamos de mais uma arma. E essa arma poderosa chama-se o nome de Jesus. Você tem que dizer assim, domingo, quando você amanhecer, sair para trabalhar, olha no espelho e diga, olha, você vai ter vitória pelo sangue de Jesus hoje. Hoje vai ser o melhor dia da sua vida pelo sangue de Jesus. É isso. Pastor Nelson ensinou nós, ensinou todo mundo, ensinou a igreja toda. Quantos anos ele não está ensinando e não para de falar sobre esse assunto? Porque nós temos que aprender. É ou não é um processo de você se preparar melhor? Amém? Que governe bem a sua... Ah, mas espera um pouquinho. Tem mais uma coisa aqui que Paulo falou a Timóteo. Não avarento. Não seja avarento. Queridos, aquilo que é de Deus, é de Deus. Não roube a Deus. Não tente usurpar a Deus. Não tente fazer barganha com Deus. Com Deus não se brinca. Por isso que tem que conhecer a palavra. Trazei os dízimos e ofertas. E quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Esse lugar aqui é um lugar de promessa. E de promessa de prosperidade. Se você está aqui, olha o que a família contou. Eu escutei aqui que ela chegou em Ponta Grossa. Cadê a família? Cadê aquela família que deu testemunho aqui? Foram embora? Foram? Ah, era gravado? Pô, pastor, você me enganou, eu pensei que ele estava aqui. Estavam? Mas você lembra o que ela falou? Ela disse que veio de Curitiba para Ponta Grossa sem nada. Mas a partir do momento que ela entrou aqui dentro da igreja, daí pastor Nelson, pastora Olivia, o que Deus falou para nós, quando nós estávamos todos ajoelhados, e Deus falou para o pastor Nelson, e disse para ele, que era para ele pregar prosperidade. Não é isso, pastora Olivia? Isso é linha, pastor Zildemar. Nós que estávamos lá, era para pregar prosperidade. Então não seja avarento. Tenha a mão aberta para as coisas de Deus. Quanto mais você abençoar a igreja, quanto mais você trazer, mais Deus vai te respaldar, mais Deus vai te abençoar. E eu profetizo sobre a sua vida que esse ano será um ano de prosperidade sobre a sua vida. Tome posse disso aí, tome posse dessa palavra aí sobre a sua vida. Mas não seja avarento. Penúltimo ponto: que governe bem a sua casa. Como que eu vou me consagrar se eu, como pai, como mãe, não consigo governar a minha casa? Não sou um homem de liderança. Não sou uma esposa submissa. Entre parentes, submissa quer dizer estar sob o mesmo propósito. Como se eu não trago nem os meus filhos para a igreja? E quando trago, fica aqui e não quer levar na escolinha, né? Que governe bem a sua casa, que aplique a palavra, que aplique o ensino. Eu me lembro quando eu era criança, eu era novinho, e nós morávamos do lado da igreja, do lado. Gente, é que nem o... é aqui. A igreja era aí na Francisco Ribas, aí tinha uma saidinha assim, pastor Rodrigo, ali na São José, saía assim, tinha um portãozinho, e do portãozinho estava na minha casa. E nós fazíamos parte ali da igreja, da Presbiteriana Independente. E eu lembro que nós éramos os três irmãos, os três primeiros. Mas antes de ir para a igreja, o pai chamava nós e dava uma, aquela lição zona de moral. Mas aquela lição mesmo, sabe? Se sair do banco, G, chegava arreio. Então sentava o meu pai, a minha mãe, eu, meu falecido irmão e minha irmã. E de uma vez, o pai deu nessa: não sai do lugar. E minha irmã era pequenininha, ela tinha uns 4 anos, 5 anos. E ela não saiu. E o que que deu? Vontade de ir no banheiro. Pois ela fez xixi, o xixi escorreu assim. Mas não saiu do lugar. Obedeceu. Governa bem sua casa. Então, quando você trazer seus filhos aqui à casa do Senhor, já diz para eles: olha, nós estamos indo na casa de Deus. Respeito. Respeito por esse lugar. Respeito por onde está a presença de Deus. Governar bem a casa, cuidar bem dos filhos, aplicar a palavra, ensinar a palavra, ler a palavra, dizer para os seus filhos o quanto é importante você conhecer, entender, ler. Essa semana eu estava ali na minha casa fazendo umas limpezas, aí encontrei uma Bíblia em espanhol. Eu digo: não acredito que a minha filha também leu essa Bíblia em espanhol. Estou esperando ela para me perguntar se ela leu a Bíblia em espanhol, porque tem uma de português, tem uma de inglês, tem uma de espanhol. Digo: só falta ter lido espanhol. Eu digo: meu Deus, eu tenho que ler, nem lia a português ainda bem direito, ela já leu 3. Educa a criança no caminho que deve andar, que mais tarde ela não se desviará dele. Eclesiastes 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, que você possa dizer: agora é tarde. Então aproveite, desfrute, eduque, coloque a palavra de Deus dentro da sua casa. Tenha um monte de Bíblia, de tudo quanto é jeito, espalhado pela sua casa. Em casa tem Bíblia em inglês, tem francês, tem português, tem uma Bíblia de estudo, tem Bíblia de casal, tem Bíblia de empresário, tem Bíblia não sei o quê, tem um monte de Bíblia. Eduque, ensine, e você verá o que Deus fará. E por final, no último, não seja neófito. Neófito era aquela pessoa novinha na fé. E aqueles que são neófitos, que são novinhos na fé, entrou aqui, mas ele não fica neófito, porque ele entra aqui, ele já vai para o encontro, do encontro ele já sai, o pastor Silvio e a pastora Kelly já coloca eles na escola. Quando você vê, ele já terminou ali a escola, dali alguns meses ele está abrindo uma célula, ele já entrando nesse processo, e agora ele vai aprendendo dia após dia o que é ter uma vida consagrada a Deus. Irmãos, muitas vezes a gente se perde no caminho, as pessoas se perdem, os irmãos se perdem. Mas nós aqui como igreja estamos dizendo para você: olha, nós estamos e queremos ajudar você nesse processo. Coloque a consagração na sua vida como um estilo de vida, como eu falei no começo, tem que ser um estilo. Cada dia peça para Deus te colocar diante de uma situação que mais te preocupa. Ah, eu sou muito, pastor, eu sou muito nervoso, pastor, eu sou extremamente nervoso. Sabe o que você tem que dizer para Deus? Senhor, me coloca diante dessa situação para me resolver. Não é fugir dele, não é dizer assim: não, eu sou extremamente nervoso, mas eu não quero, não, mas você não vai resolver o problema. peça para Deus para te colocar diante daquela situação, que quando você encontrar aquilo, você vai dizer: ei, aqui que eu vou ter que aprender, aqui que eu vou ter que aprender, aqui que eu preciso ser tranquilo, ter o temperamento, aqui eu preciso ser um homem de Deus. O que eu faria aqui, nesse momento? Eu preciso ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Na minha casa, dentro do seu lar, marido, esposa, peça para Deus. Esposa: ah, eu preciso melhorar muito, pastor. Não é fácil tratar com meu marido. Não é fácil, não é fácil. Casamento não é fácil. Vai para a Bíblia, vai para a palavra. Ela vai te ensinar como é que você ser. A Bíblia vai ensinar você ser uma mulher que edifica sua casa, que edifica seu lar. Vai te ajudar você a educar os filhos. Ai, pastor, a minha empresa, pastor, como está difícil lá, Senhor, está difícil. Você tem orado na sua empresa? Você tem feito oração na sua empresa? Eu me lembro dos anos atrás, aí, quando eu trabalhava lá no posto, tinha um empresário aqui na nossa igreja, ele fazia parte da nossa igreja, ele foi embora. Mas ele tinha uma empresa no outro lado da rodovia, era a empresa dele. Então eu chegava muito cedo no trabalho, eu chegava às 7 horas da manhã no trabalho, e o expediente dele começava às 8. Então eu, por alguns anos, eu ia toda manhã na empresa dele, juntava todos os funcionários, e ali nós fazíamos uma mini célula. Eu dava oportunidade para cada um falar um pouquinho, e depois no final eu orava. Passou uns tempos, ele me encontrou e disse assim: pastor, foram os melhores momentos da minha empresa. Então, o que você tem feito na sua empresa? Você, como funcionário: pastor, eu trabalho numa empresa do capeta. Você está falando que a empresa é do capeta? E o que você é lá? Você é luz lá, meu irmão. Você quer trabalhar onde? No céu? Então peço para Deus te matar, você vai para o céu. Em todo lugar. Eu sempre falo isso para as minhas filhas. Eu digo: olha, em todo lugar vai ter lá um macumbeiro, vai ter um não sei quem, vai ter alguém que vai tirar sarro de você. Mas você tem que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Vocês sabem, meu pai sempre foi motorista de caminhão. A vida toda, 65 anos dirigindo caminhão. Era um ambiente... falava muita besteira, muito palavrão. E o apelido dele era João Crente. Então, quando vinha o pai chegando, não sei se o pastor não sabe disso, mas quando vinha o pai chegando com o caminhão, o pai encostava, né, a Cláudia está aqui, ela está me ouvindo. O pai encostava o caminhão, descia do caminhão, de calça social, sapato e camisa, né, pastor Nelson? Motorista de caminhão. Aquele grupo de motorista, tudo falando besteira. Para. Chegou João Crente. Agora não se fala mais besteira. O pai fazia isso. Eu aprendi isso com ele. Então você tem que fazer a diferença. Esse é um processo de consagração. Eu quero ver essa igreja aqui, esse grupo de irmãos aqui, super consagrados. Porque sabe o que vai acontecer quando você se tornar bem consagrado? As pessoas vão dizer para você assim: eu quero você na minha empresa. Eu quero prestar serviço para você. Eu quero trabalhar com você. Eu quero ficar do teu lado. Vocês já ouviram aquela frase assim: nossa, você tem uma energia. Ontem eu conversava com uma pessoa, ela disse assim: Mauro, você tem uma energia muito forte. Eu digo: é o Espírito Santo que está sobre mim. É isso. Vamos nos colocar de pé, igreja. Aleluia. Eu quero fazer um apelo. Pastor, posso fazer um apelo? Eu quero fazer um apelo aqui essa noite. Eu estou falando aqui para você que o processo de consagração não é fácil. Eu sei disso. E ele é um processo árduo, difícil. Ele é um processo de renúncia. Você tem que dizer para o teu eu: tem que mudar. Ah, mas eu vou ter que mudar. Tantos anos que eu fazia assim, desse jeito. Mas como você não conhecia, ou ainda não conhece a palavra, então você não sabe qual é o jeito correto. Então você precisa passar por esse processo. E ele só vai ser benéfico na sua vida quando você dizer para você mesmo assim: olha, eu quero mudar. Eu quero me tornar um discípulo melhor. Eu não quero que você se torne um seguidor de Jesus. Eu não quero, vou ser bem sincero para você como pastor aqui. Acho que o pastor Rodrigo também pensa comigo. Não quero que você seja seguidor. O seguidor, ele é, fala, ele critica. Agora, aquele que é discípulo, ele está disposto a aprender. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. E eu quero orar por você. Eu quero pedir para o Espírito Santo te ajude nessa.